o nível das disponibilidades hídricas e, consequentemente, dos usos existentes, com particular incidência no sector agrícola e, necessariamente, ao nível económico e social. Perante a incerteza e imprevisibilidade da seca e dos seus impactos, o Governo do Partido Socialista tem dedicado uma atenção permanente a este fenómeno, estabelecendo um quadro integrado de medidas que visam futuras ocorrências de um fenómeno cujos efeitos importa prevenir, monitorizar e intervencionar em situações de contingência. Neste contexto, foi aprovado o Plano de Prevenção, Monitorização e Contingência para Situações de Seca, estruturado em três eixos de atuação: prevenção, monitorização e contingência. Este plano uniformiza conceitos, harmoniza procedimentos de atuação pelos diferentes intervenientes da administração, define limiares de alerta de seca agrometeorológica e de seca hidrológica, associa medidas a cada um dos níveis de alerta identificados e clarifica as entidades responsáveis em cada nível de atuação. É neste contexto que está constituída a Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, assessorada tecnicamente por um grupo de trabalho. Resultado da ação desta Comissão, está em curso a elaboração das bases para os planos regionais de eficiência hídrica do Algarve e do Alentejo, assim como planos regionais de seca que, numa matriz geográfica de maior detalhe, atendem à diferenciação dos problemas de escassez particulares de cada região. No dia 16 de setembro, foi apresentado o Plano Regional de Eficiência do Algarve, no qual estão elencadas 57 medidas e cuja implementação corresponde a um investimento de 228 milhões de euros, a maioria dos quais destinadas ao setor agrícola, 22 medidas no valor de 79 milhões de euros, embora a componente urbana seja aquela que tem maior investimento, 122 milhões de euros. Porque a legislação e o planeamento de recursos hídricos atualmente em vigor já contemplam as disposições necessárias para a definição de usos múltiplos e porque o regadio é um garante da coesão territorial, a barragem de Pisão, no Alto Alentejo, vai ser uma realidade. O Programa Nacional de Regadios tem em consideração o planeamento de investimentos relacionados com o armazenamento de água para efeitos de regadio. Saliente-se que, no âmbito deste programa, estão previstos projetos que promovem a interligação de barragens com maior capacidade de regulação com as de menor dimensão, sendo assim reforçadas as disponibilidades de água para o abastecimento público. A título de exemplo, a ligação de Alqueva ao Monte da Rocha e o aumento dos caudais afluentes da Alqueva à Vigia. A garantia de sustentabilidade é uma das grandes prioridades do Governo. A eficiência no uso dos recursos é uma meta permanente e presente em todas as medidas da ação governativa, nomeadamente no que diz respeito à área tecnológica e de inovação. A aposta na agricultura de precisão e na garantia do acesso transversal a estas ferramentas é sinónimo da aposta na sustentabilidade e também na eficiência hídrica. O reforço da aliança entre a agricultura, a investigação, a tecnologia e a inovação é um dos grandes objetivos definidos sempre a par da aposta na inclusão do agricultor. Portugal dispõe já de vários instrumentos de planeamento, alguns deles associados a diretivas comunitárias e, por isso, privilegiados no âmbito da avaliação dos projetos candidatos a fundos comunitários. Para além do PNPOT, Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, existe o Plano Nacional da Água, que define a Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Água. Os planos de gestão da região hidrográfica, os planos de gestão dos riscos de inundação, os planos de gestão de seca e escassez por região hidrográfica, os programas da Orla Costeira, o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum em fase de elaboração, a legislação e o planeamento atualmente em vigor ilustram bem que não existe a necessidade de criar mais planos de gestão territorial. O mais importante é que todos os programas sectoriais tenham em consideração os planos desenvolvidos no âmbito dos recursos hídricos, devidamente articulados com os objetivos ambientais para permitir efetivamente uma utilização da água mais adequada à realidade e uma maior equidade. As preocupações expostas nas exposições de motivos dos projetos em apreciação...
Concluo
já, Sr. Presidente. As preocupações expostas nas exposições de motivos dos projetos em apreciação têm sido assumidas em termos de planeamento e de integração nos planos em vigor e em execução. O caminho está a ser percorrido. As propostas que nos são apresentadas nada têm de novo, repetindo e duplicando muito do que o Governo está a fazer.
Obrigado. E para encerrar este debate, a palavra ao Sr. Deputado Norberto Patinho, por favor. Peço desculpa, tem a palavra a Sra. Deputada Cília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e uma saudação especial ao Sr. Deputado Norberto Patinho. Eu começaria por dizer, foi visível neste debate, eu comecei por falar dos consensos, agora vou começar por falar daquilo que nos divide. É evidente que há visões muito diferentes dentro deste plenário sobre estas questões. Para alguns partidos aqui, e para um em particular, suponho eu, a agricultura e a pecuária são os inimigos do clima e são os inimigos do ambiente. Eu gostava de dizer que eu tenho a visão absolutamente oposta. Do meu ponto de vista, os agricultores e os criadores são os verdadeiros guardiões do território e fazem muito mais pelo ambiente e pelo clima do que muitos ativistas a planearem manifestações nos seus apartamentos dentro da cidade. Esta é uma visão radicalmente diversa e isto, de facto, separa-nos. Gostava também que pensássemos e que meditássemos sobre o seguinte, porque falou-se muito aqui do consumo da água na pecuária e na agricultura. Nós não podemos analisar o consumo da água e as quantidades de água que são consumidas sem vermos, pelo outro lado, a quantidade de alimentos que é produzido. E, portanto, é preciso entender-se que a água que é utilizada para produzir alimentos não é água desperdiçada, não é água que seja perdida, é água que é incorporada nesses alimentos. E sem fazer essa análise, e só por não se fazer essa análise, é que depois se pode levar a visões completamente simplistas e de perseguição da agricultura e da pecuária. Aliás, eu gostava de saber se alguns destes partidos que têm esta visão e da diabolização do que chamam a agricultura superintensiva se propõem nestas leis de bases e nesta grande defesa do clima, se propõem metas de redução da produção de alimentos, porque é preciso perceber que é isso que estão a propor. Estão a propor que Portugal produza menos alimentos. E é preciso entender-se que quando se fala em pequena agricultura familiar, dizer-se que só se pode existir pequena agricultura familiar e ao mesmo tempo em soberania alimentar, é preciso perceber que se está ao mesmo tempo a propor que sejam produzidos menos alimentos e depois dizer-se que se quer soberania alimentar. Isto, senhores deputados, é contraditório e viola as mais elementares regras de bom senso. Isto dito, e para explicitar as diferenças, estamos disponíveis para, na especialidade, naquelas coisas em que podemos estar de acordo, e são algumas, encontrar esse acordo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Chegamos assim ao final da nossa agenda de hoje. Amanhã, às 10 horas, temos vários pontos, mas antes disso, o Sr. Secretário da Mesa irá anunciar-vos alguns factos importantes. Faz favor.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo a anunciar as iniciativas que deram entrada. Projeto de Resolução número 663/14, da iniciativa do Sr. Deputado João Pinho de Almeida e outros do CDS-PP, recomendo ao Governo a abertura de um serviço de urgência no Hospital Dr. Francisco Zagalo, 10 à 9ª Comissão. Projeto de Lei nº 524/14, da iniciativa do Sr. Deputado André Ventura, do Chega, pelo aumento da licença parental atribuída às mães e pais do país, contribuindo, desta forma, para um fortalecimento dos laços familiares e, consequentemente, da taxa de natalidade. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário Nelson Peralta. Amanhã, às 10 da manhã, temos a nossa reunião plenária com vários pontos. Um primeiro ponto, a reapreciação do decreto 46/14. Segundo ponto, outra reapreciação, neste caso do decreto 55/14. Um terceiro ponto, com várias propostas de inquéritos parlamentares, do Chega, do Bloco de Esquerda, da Iniciativa Liberal e do PS, tudo sobre o novo banco. Um quarto ponto, um projeto de resolução do PAN, 553/14. Um quinto ponto, um projeto de resolução dos Verdes, um estudo rigoroso sobre a realidade do trabalho infantil em Portugal. E ainda do PAN, um estudo nacional, que é o projeto de resolução 289. E, por fim, um projeto de liberação do PAR sobre a alteração ao elenco e composição das comissões parlamentares permanentes. E depois teremos votações regimentais, como é habitual. Uma boa tarde para todos e muito obrigado. E até amanhã.